Os resultados da prova ABC, que reuniu cerca de 6 mil alunos do ensino fundamental que cursaram em 2010 o terceiro ano, mostraram que menos da metade sabe o esperado em matemática, 42,8%, entre outros dados que também chamaram a atenção, como, por exemplo, 56,1% dos alunos aprenderam o que era esperado em leitura. Eu converso agora sobre os resultados da prova ABC com Priscila Cruz, que é diretora executiva da ONG Todos pela Educação. Priscila, bom dia.
Bom dia.
Priscila, esses dados da prova ABC, eles de alguma forma surpreenderam?
Olha, a gente esperava um dado ruim, né? Porque quando a gente pega os resultados do SAEB de quinto ano e de nono ano, a gente sabe que a aprendizagem em língua portuguesa e matemática está muito aquém daquilo que a gente deseja para um país como o Brasil. Agora, é muito preocupante a gente olhar, e acho que esse é o ponto que mais nos surpreendeu, as diferenças que existem entre os resultados, entre as regiões e entre escolas públicas e privadas. Uhum. Eu acho que a gente tem um grande desafio a ser superado no país, que é reduzir drasticamente as desigualdades educacionais. Em grande parte, a gente pode explicar as desigualdades econômicas e sociais do país por conta das desigualdades educacionais.
Certo. Bom, que efeito esses resultados têm no futuro do aprendizado?
Esse é o ponto essencial, né? Quando a gente fala de aprendizagem de crianças que estão no terceiro ano, então são crianças de 8, 9 anos de idade, é muito preocupante a gente imaginar que metade dessas crianças, ou no caso da matemática, menos da metade das crianças, não consolidaram as habilidades esperadas para essa etapa de ensino, que são habilidades essenciais para que elas aprendam tudo aquilo que elas têm direito de aprender na série seguinte. Então, quando a gente tem os resultados ruins do SAEB de quinto ano, nono ano, e depois Enem, e mesmo Prova Brasil em todas as regiões do país, a gente vê que essa dificuldade que a gente tem no país de garantir aprendizagem para todos os alunos, né, para todas as crianças e jovens, essa é uma dificuldade que tem uma origem, né? Uma dessas origens é a alfabetização, a aprendizagem de matemática logo nos primeiros anos.
Certo. Você falava da questão das diferenças regionais. Fazendo aqui análises desses dados, fazendo um cruzamento desses dados, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o índice da região norte para a rede pública em matemática foi de 21,9%. De crianças que aprenderam o esperado. O índice mais alto que nós temos é o da escola privada na região sul, com 86,3%. Quer dizer, é um quarto do aprendizado se nós compararmos a escola pública no norte com a escola privada no sul. É uma diferença muito grande, não é?
É, a diferença é enorme, né? A gente tem aí quase que 60 pontos percentuais de diferença. A gente não pode dizer que é um terço da aprendizagem, porque essa pontuação, essa porcentagem é em cima das crianças que conseguiram atingir 175 pontos ou mais na escala. E essa escala, ela é uma escala contínua de aprendizagem, mas ela não tem uma proporcionalidade. A gente não tem como dizer que as crianças de escola pública do norte já perderam um terço do que as escolas de escola particular, as crianças de escola particular da região sul aprenderam. Não existe uma correlação tão direta, né? Não existe essa proporcionalidade. Mas o que a gente pode dizer é que as crianças de escola pública da região norte estão numa condição muito mais vulnerável em termos de aprendizagem, mas muito mais do que as crianças de escola particular do sul. Agora, um ponto que eu acho que é importante a gente destacar é que mesmo as crianças que estão em escola particular e no sul, que é uma região que a gente costuma imaginar que é uma região que está com tudo muito mais encaminhado, isso também não é uma realidade. A gente ainda tem uma grande parte dessas crianças que não têm o seu direito de aprender efetivado. Então, é importante frisar que mesmo as crianças que estão em escola particular, a gente não tem aprendizagem totalmente garantida.
Uhum. Agora, quais as soluções para esse problema? A questão é financeira, é questão conceitual de concepção da educação do Brasil? Por exemplo, educação integral, seria uma possível solução para isso, Priscila?
Olha, a gente tem que olhar de duas formas. A primeira forma é que a gente tem que melhorar a aprendizagem de todas as crianças. O segundo ponto é que a gente tem que diminuir a desigualdade educacional que existe no país. Então, a gente tem que elevar o patamar de todos, reduzindo ao mesmo tempo a desigualdade educacional. Esse realmente é um desafio enorme, mas é um desafio que o país nos coloca nesse momento histórico, né? Não dá para a gente passar mais uma década sem resolver esse problema crônico que existe no país de falta de educação de qualidade. Uhum. É lógico que a gente vem de um histórico, de um déficit histórico abissal. Então, lógico que a gente tem que reconhecer que as políticas vêm fazendo com que os resultados da educação avancem, mas não no ritmo e não na velocidade que a gente precisa para garantir o direito de todas as crianças e jovens e para garantir o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país.
Uhum.
Bom, tendo esses dois desafios que são realmente enormes, a gente tem que colocar todo o esforço do país para resolver essa questão. Os países que a gente viu, né, os países que a gente sabe que estão no topo do ranking do PISA, são países que em algum momento histórico fizeram a opção, a escolha de colocar toda a força, toda a carga possível na educação. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter educação como tema prioritário e urgente no país. Uhum. Não dá para a gente imaginar outras políticas funcionarem, outras políticas terem resultados, se a gente não garantir educação de qualidade para todos. Educação de qualidade tem efeito na saúde, tem efeito na assistência social, na segurança pública, na renda das famílias, nas políticas de trabalho. Qualquer política socioeconômica tem a sua origem, né, tem os seus resultados impactados pela educação.
No combate
então,
à corrupção também, né?
O primeiro ponto é colocar foco na educação.
Uhum. No combate à corrupção também, né? Porque só com educação que se tem consciência do valor do bem público, não é?
Exatamente. O exercício pleno da cidadania tem estreita relação com a educação. E não é qualquer educação, não é simplesmente a criança estar na escola.
Uhum.
É a educação de qualidade, que significa que a criança está na escola aprendendo, concluindo as etapas todas na idade correta e concluindo o ensino médio. Se a gente não conseguir garantir esse direito integral da criança à educação, realmente a gente vai ter dificuldade em ter um país mais justo, um país mais com democracia mais forte, um país com justiça social e etc.
Uhum.
E aí você estava me perguntando sobre as políticas.
Exato.
Então, o primeiro ponto é colocar foco, mas aí tem as políticas que a gente tem que realmente levar até as últimas consequências e realmente implementar de forma muito profunda no país. Então, a gente tem que melhorar os professores. Para isso, a gente tem que ter carreira do magistério atraente e uma boa formação desses professores. O fator que isoladamente mais impacta na qualidade da educação é a qualidade do professor. Então, precisamos ter bons professores nas salas de aula. Então, aí os dois pontos mais imediatos são carreira e formação do professor.
Uhum.
Segundo, a gente tem que ter definição das expectativas de aprendizagem. No país, a gente não tem um currículo nacional. Quando a gente fala que a criança tem direito de aprender, a gente não sabe exatamente o que é que a criança tem direito de aprender. Então, para a gente poder, inclusive, articular as outras políticas, como livro didático, ampliação da jornada, formação de professor, avaliações externas, é importante ter esse núcleo definido, que é das expectativas de aprendizagem. A gente tem que ter um regime de colaboração que funcione, a gente tem que ter um plano nacional de educação que está sendo debatido no Congresso Nacional, que enfrente essa realidade, que enfrente esse momento que a gente passa da educação brasileira, que seja ao mesmo tempo ambicioso, mas possível. Não dá para a gente ficar inventando moda nessa altura do campeonato, a gente tem que ter um plano possível, mas que seja ambicioso, né? Que faça com que a educação ande para frente na velocidade que a gente precisa. E a gente precisa ampliar a exposição das crianças à aprendizagem. O que a gente tem são 4 horas previstas em lei,
sim,
que muitas vezes, mas muitas vezes não são cumpridas. Crianças, em média, não têm essas 4 horas, elas têm muito menos do que isso. Um relatório do Banco Mundial mostrou que o que a gente tem em média é 60% dessas 4 horas. Então, realmente fica difícil aprender se os alunos não têm as aulas, se os alunos não estão expostos à aprendizagem no tempo mínimo, né?
Uhum.
E depois de garantir esse tempo mínimo, aí a gente tem que pensar realmente em ampliar a jornada, tem que ter mais tempo na escola, tem que ter mais tempo para aprender.
Bom, eu estou conversando com a diretora executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz. Priscila, desde o final do ano passado, o Brasil está sem um plano nacional de educação, que venceu no final do ano, o plano da década passada, e ainda não foi aprovado o plano até 2020. Que prejuízos isso traz para a educação no país?
Olha, é importante a gente ter um plano nacional de educação vigente. De fato, a gente está agora sem nenhum plano vigente. A Câmara dos Deputados está debatendo o novo projeto de lei para a definição do plano nacional de educação. Agora, mais do que ter um plano, acho que é importante a gente ter um plano muito bem debatido, definido. Claro que o ideal seria que a gente já tivesse agora, no começo de 2011, um plano vigente. Mas, dado que a gente não tem, o Ministério da Educação acabou atrasando o envio desse projeto para o Congresso. Eu acho que agora os estados têm que fazer um trabalho muito consciente, muito responsável, de pensar exatamente, porque o Plano Nacional de Educação é determinante para fazer com que algumas políticas avancem, né? É um sinal, é um empurrão muito, muito forte, muito importante. Então, é fundamental que os deputados façam um trabalho muito bem feito, em cima de bons diagnósticos, em cima de bons prognósticos, em cima de boas projeções, né? Porque a gente não faz só olhando para o passado, a gente tem que também fazer olhando para o presente. Então, ter bons diagnósticos e boas projeções é fundamental para que a gente realmente consiga ter um plano bom. Agora, não dá para esperar para o ano que vem. É importante que também a gente consiga concluir essa etapa ainda nesse ano. Tem que ter todo o compromisso dos parlamentares, tanto deputados quanto senadores, porque depois vai passar para o Senado. E é importante que a gente tenha um plano que realmente enfrente esse desafio. E eu espero que os deputados olhem para os resultados do PROVABC e visualizem, vejam como que o problema da educação tem uma origem que é lá de trás. Se a gente não fechar a torneira do analfabetismo, se a gente não fechar a torneira da não aprendizagem de matemática, dificilmente a gente vai conseguir resolver isso lá no Fundamental 2, no ensino médio. A gente tem que ter um foco, a gente tem que ter um esforço imenso para resolver isso logo nos primeiros anos da educação básica. E aí um recado que a gente tem que ter mais cuidado, mais investimento, mais esforço para ter uma boa educação infantil para todas as crianças. Uma boa educação infantil consegue impulsionar esses resultados de alfabetização e de matemática nos primeiros anos do ensino fundamental.
Você falou em mais investimentos. A vinculação de 10% do PIB para a educação obrigatoriamente seria um percentual interessante ou isso ainda é pouco?
Olha, eu acho que antes da gente ter se é 7% ou 10% do PIB, a gente tem que ter o plano. Então, tendo o plano, a gente depois tem que calcular. Olha, o que, que o país tem que fazer para realmente ter toda a criança na escola aprendendo? Tendo essa clareza e tendo o plano feito, acho que o próximo passo é fazer o cálculo. Se é 7, se é 10, se é 12, acho que o país tem que colocar o investimento necessário para a gente conseguir realmente dar um salto na educação brasileira. Agora, sem o plano feito, sem saber quais são os rumos, sem saber o que a gente realmente vai se comprometer em fazer nos próximos 10 anos, eu acho que a gente não tem que estar discutindo se é 7 a 10 agora. A gente tem que discutir com o plano feito e aí sim, colocar o recurso que for necessário.
Priscila, você falou da questão de fechar a torneira do analfabetismo. Há muitos anos a gente vê aí anúncios de números de mais de 90% de crianças matriculadas no ensino fundamental. A questão do acesso não foi ainda solucionada, então?
Olha, isso aí é um mito que a gente precisa combater no país. Muito se fala, muito se ouve que a gente resolveu o problema do acesso. Isso não é verdade. A gente tem 3 milhões e 600 mil crianças e jovens fora da escola no país. É toda a população do Uruguai. Enquanto a gente não tiver toda criança, todo jovem na escola, a gente não pode relaxar nessa meta de ter a universalização do acesso. Então, é importante que a gente faça um esforço, porque justamente essas crianças que estão fora da escola são aquelas que estão numa situação socioeconômica mais vulnerável, são aquelas que têm uma condição física mais vulnerável. Muitas vezes são crianças que têm algum tipo de deficiência, então precisam de um cuidado, de uma atenção maior da política pública. Você tem as meninas que tá grávida, menino que acaba indo para o mercado de trabalho precocemente. Então, é importante que a gente tenha políticas para realmente manter as crianças na escola. É dar o acesso, mas também manter essas crianças na escola. Eu acho que o grande desafio desse início do século XXI é a qualidade, a garantir a aprendizagem. Mas sem esquecer que a gente ainda tem 3 milhões e 600 mil crianças e jovens fora da escola.
Tá certo. Priscila Cruz, diretora executiva da ONG Todos pela Educação, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, eu te agradeço.
Conversei então com a diretora executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, falando sobre os resultados da prova ABC, que avaliou cerca de 6 mil alunos de escolas públicas e privadas que cursaram no ano de 2010 o terceiro ano do ensino fundamental.